O transporte coletivo, como nós abrimos hoje o CBN Maringá, segunda edição, foi objeto de estudo de uma pesquisa da CNI, que mostra que 45% dos usuários são satisfeitos, mas a maioria tem alguma reclamação. 31% utiliza regularmente, mas diz que há problemas. 24% acha ruim, péssimo. Uma das principais reclamações, os horários. Outra reclamação, a quantidade de ônibus que tem que se pegar para chegar em algum lugar. Ou seja, o itinerário não é muito claro para a maior parte dos usuários. A condição do transporte coletivo em Maringá se enquadra nesta pesquisa da CNI? Eu converso agora com Mauro Menegasso, que é gerente do transporte coletivo da Secretaria de Transportes de Maringá. Diretor Mauro Menegasso, boa tarde.
Oi, boa tarde, Jus.
Quando se fala dessa condição do transporte coletivo no país, numa pesquisa da CNI, se há satisfação, mas existe uma grande maioria que tem reclamações. Se encaixa em Maringá, o problema do transporte coletivo em Maringá também é um reflexo dessa condição nacional?
É, numa condição um pouquinho melhor, mas exatamente o ano passado, quando nós estávamos fazendo o projeto para licitar o sistema de transporte em Maringá, nós contratamos uma empresa e essa empresa fez uma pesquisa junto a 18 mil usuários do nosso sistema. Na avaliação, no material que nós apresentamos na audiência pública, nós constatamos que 57% dos usuários, eles esperam um intervalo entre as viagens superior a 30 minutos. Isso é muito grave e, em cima disso, é que foi desenvolvido o sistema do novo, o projeto do novo sistema aqui de Maringá.
É uma questão de falta de ônibus ou é questão de reorganização do horário dos ônibus?
Não, é uma questão de reorganização. Veja bem. Nós temos um problema crônico em Maringá que no intervalo entre 6 e 7 horas da manhã nós transportamos cerca de 20% dos nossos usuários. Então, 20 mil usuários estão dentro dos ônibus nesse período compreendido entre 6 horas da manhã e 7 horas da manhã. Isso faz com que nós tenhamos uma frota utilizada, né? Nós temos que ter um imobilizado para ser utilizado durante uma hora somente. É muito fácil de nós constatarmos isso quando às 8h40, a partir das 8h30, se nós formos nas garagens da empresa, nós vamos ver que cerca de 60% das frotas estão recolhidas lá. Então, o que nós temos que fazer? O projeto foi desenvolvido no sentido de assegurar que nos horários de rush ninguém tivesse que esperar mais do que 20 minutos e fora dos horários de rush ninguém tivesse que esperar mais do que 30 minutos. Desde que a demanda assim o justifique. Né? Nós não podemos também ficar batendo lata se nós não temos demanda, ficar garantindo uma demanda. Esse projeto ele foi desenvolvido e ele precisa ser implantado. Aí você me pergunta, mas a empresa já está com o contrato dela validado a partir do dia 16 de julho. Então, dia 16 de julho, há um mês atrás, começou a funcionar o novo contrato. Como nós fizemos algumas inovações dentro da sistemática do transporte, nós equipamos, como foi já amplamente difundido, que todos os carros eles têm um aparelho de GPS, que vai nos ajudar a monitorar todo o sistema. Esse GPS ele vai nos dar informações nos nossos terminais de computador e da empresa, se o ônibus cumpriu viagem, que hora que ele cumpriu viagem, se ele saiu do itinerário, se ele excedeu velocidade e vários outros itens que compõem esse rol das informações. Esses aparelhos, eles precisam passar pelo treinamento dos funcionários, dos motoristas, de quem vai manusear esses dados, tanto os meus fiscais quanto os fiscais da empresa, e precisam ser aferidos. Nós acreditamos que, dentro desse prazo de 60 dias, a partir do dia 16 do mês passado, até o dia 16 de setembro, nós tenhamos eliminado todos os problemas técnicos oriundos dessa parte da monitoração. Estou licitando nesse momento a contratação de uma empresa para a implantação, de uma empresa de engenharia para a implantação desse sistema, dessas ordens de serviços que compõem a licitação, que compuseram a licitação. Nós não temos conhecimento necessário e nem experiência necessária para implantarmos isso sozinhos. Então, esse projeto que foi desenvolvido, ele precisa desse assessoramento que nós estamos contratando e eu espero que essa licitação, que deve demorar em torno dos 30 dias, já nos permita para o fim de setembro iniciarmos a implantação dos horários, que é uma promessa e uma expectativa dos usuários do sistema de transportes coletivos, terem a espera diminuída.
Uma pergunta que eu considero relevante. Existe a necessidade de fazer com que as pessoas usem mais o transporte coletivo, gerar demanda, até inclusive envolve aí o preço de uma tarifa,
exato,
a quantidade de pessoas que usam o transporte coletivo.
Exatamente.
Mas também tem que ter uma operação conjunta por parte da prefeitura para tentar evitar o número de veículos, por exemplo, e facilitar a circulação do transporte coletivo, não tem?
Veja bem, nós nos referimos muito a Curitiba, que Curitiba é uma cidade modelo, tudo. Só que Curitiba falou que transporte coletivo seria prioritário sobre o transporte individual em 1967, então há quase 50 anos, há mais de 50 anos atrás. Nós estamos fazendo isso agora. Até ouvi um comentário num blog de uma pessoa indignada com a retirada das espinhas de peixe para se fazer um corredor de transporte coletivo. O fato é que, para nós, Maringá é uma cidade que ela só perde para Curitiba no estado de São Paulo, no Paraná, em frota per capita. Então nós temos um problema muito sério de circulação e a nossa frota ela é incrementada muito rapidamente, ela cresce acima da média nacional, acima da média do estado. Então se nós não voltarmos o nosso foco para o transporte coletivo, empreendemos ações que não vão ser simpáticas aos motoristas de carros particulares, se nós não eliminarmos algumas vagas, se nós não construirmos os corredores de transportes, nesse momento nós estamos com um estudo de 5 corredores de transporte coletivo sendo desenvolvidos aqui na nossa secretaria. Se nós não tomarmos essa medida, se nós não definirmos que o transporte coletivo deve ser prioritário sobre o transporte individual, nós vamos chegar num caos. Aí sim é caos. Por enquanto nós estamos numa marolinha, como algum presidente já disse, né? Mas aí os tsunamis vão vir mesmo. Se nós não tomarmos essas medidas que não são tão agradáveis agora, mas elas são necessárias, nós vamos enfrentar um sério tsunami com relação à circulação dos carros e também do transporte. Se nós não dermos velocidade ao transporte, nós não conseguiremos trazer o passageiro que nós pretendemos migrem para o sistema de transporte coletivo, né? Ele tem que ser confiável. Para ser confiável, ele tem que ter horário. Para ele ter horário, ele tem que ter uma velocidade de percurso que seja agradável e eficiente.
Senhor Maragazzo, a questão dos terminais, que foi uma discussão muito grande, no início eram dois terminais em dois pontos da cidade, será distribuído agora. Como é que vai ficar os terminais, que têm um papel importante no deslocamento da população?
Veja bem, Gilson, em 1989 eu coordenei a implantação do Sistema Integrado de Transportes, em 1989. Aquele terminal que está ali na Avenida Tamandaré, em 1989 ele era provisório. Ele ia ser desmanchado, tanto que ele era todo parafusado, que era para ser desmanchado dali e colocado no lugar definitivo. Em 2003, antes da nossa administração, a administração que nos precedeu refez o terminal no mesmo lugar. Esse terminal hoje, ele está completamente afogado. Ele está muito crítico. Só que com o advento desses terminais de bairro, desses corredores, das linhas expressas, então se as linhas param em um determinado ponto do bairro, nossos estudos, eles preveem que na região da SEMA, um pouquinho mais para frente da SEMA, entre a SEMA e o Jardim Dias, deva ter um terminal noroeste, e na região do cruzamento da Guaiapó com a Avenida Sofia Rasgulaef, devemos ter um terminal nordeste, ou leste, né, mais nordeste. Todas as linhas que estivessem dali para cima, elas iriam até ali, e dali elas sairiam com um ônibus expresso para a área central. As linhas que estivessem dali para baixo, né, em direção ao centro, essas linhas permaneceriam vindo ao centro. Essas linhas expressas, elas compensariam essa necessidade do transbordo que seria feito nesses terminais nordeste e noroeste e fariam com que as pessoas chegassem mais rápido ao centro. A eliminação de linhas que chegam ao centro vão dar uma sobrevida para o terminal central, que deve passar por uma reformulação do ponto de vista de conforto, né? Envolvendo uma cobertura, nós já temos um projeto desenvolvido para isso já há 2 anos e não conseguimos viabilizar ainda. Cobrindo toda aquela área, dando um conforto maior para a espera. Há um estudo que diz que quem espera tem a sensação de estar esperando 3 vezes mais o tempo do que efetivamente ele espera. Então você imagina quem espera 30 minutos, o que ele sofre.
Quanto tempo para que tudo isso seja implantado?
Com relação à implantação das linhas, o ajuste dos horários, isso daí nós pretendemos fazer num prazo aí de 45 dias iniciarmos. Ele deve demorar em torno de outros 45 dias para serem implantados, e depois nós temos a contratação da empresa por 6 meses para ela fazer a monitoração, as modificações necessárias, as intervenções necessárias. Esse advento dos dois terminais, eles estavam previstos para um médio prazo, então que seria de 12 meses aproximadamente. Só que nós estamos licitando o corredor da Avenida Brasil agora. Teve uma matéria do prefeito nesse sentido, agora aproveitando esse dinheiro da Caixa Econômica. Então, pode ser que haja um atraso na implantação dos terminais Noroeste e Nordeste. Mas as linhas, essa sensação de espera, né, a espera efetiva sendo diminuída, isso é num horizonte a partir de 45 dias. Isso vai fazer com que a frota que nós temos hoje, que é de 267 carros, ela tenha um alívio, entendeu?
Uhum.
Ela tem um alívio e nós possamos utilizá-la de uma maneira mais confortável.
Senhor Mauro Menegasso, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ô Gilson, estamos à disposição. Nós é que agradecemos, muito obrigado.